Guerra traduzida na Rádio Observador. Vamos analisar a imprensa russa. Um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro, feito em colaboração com a Larissa Tovmazia, natural da Rússia. Miguel, boa tarde.
Boa tarde.
Ora, em destaque, no dia de hoje, Boris Johnson diz que Vladimir Putin o ameaçou com um míssil. Já o Kremlin diz que é mentira.
Sim, é a notícia que está a marcar o dia, principalmente na imprensa russa, mas também na imprensa ucraniana. Estas declarações de Boris Johnson, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, a dizer que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o ameaçou atingir com um ataque de mísseis ainda antes de ordenar que as forças russas entrassem na Ucrânia, ou seja, ainda em fevereiro do ano passado. Estas declarações surgem num documentário da BBC, que é transmitido hoje. A aparente ameaça foi feita quando Boris Johnson avisou Putin, numa chamada telefónica, pouco antes dessa invasão de 24 de fevereiro, que a guerra seria uma catástrofe total. Na altura, Boris Johnson e outros líderes ocidentais estavam a mostrar apoio à Ucrânia, estavam a tentar impedir um ataque russo. E Boris Johnson terá dito nesse documentário, Putin ameaçou e disse, Boris, eu não quero magoar-te, mas com um míssil só demoraria um minuto. O ex-primeiro-ministro britânico acrescenta, acho que pelo tom muito relaxado que adotou, o tipo de ar de distanciamento que parecia ter, estava apenas a brincar com as minhas tentativas de o fazer negociar. Nesta mesma conversa, Boris Johnson disse a Putin que não existia qualquer perspectiva iminente de a Ucrânia entrar na NATO, ao mesmo tempo que o alertou também que qualquer invasão significaria mais NATO e não menos NATO nas fronteiras da Rússia.
E Miguel, a Rússia já reagiu a estas declarações de Boris Johnson?
Diz que tem que haver qualquer mal-entendido naquilo que Boris Johnson percebeu e dado aquilo que Boris Johnson diz... A Rússia diz que é uma mentira. Isto acontece na voz do secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, diz que as declarações de Boris Johnson são mentira. Peskov diz, eu sei o que foi discutido durante esta conversa. E mais uma vez, repito oficialmente, isso é mentira. Não houve ameaças de mísseis. Falando sobre os desafios à segurança russa, Putin disse que, se a Ucrânia se juntasse à NATO, a possível implantação da NATO ou de mísseis americanos perto das nossas fronteiras significaria que qualquer míssil chegaria a Moscovo numa questão de minutos. Se essa passagem, se essa frase foi percebida de forma errada, é uma situação muito embaraçosa. Ou seja, apontar para um mal-entendido da parte de Boris Johnson. Isto é o que diz o porta-voz do Kremlin numa conversa com jornalistas russos.
E a Rússia diz também hoje que os Estados Unidos da América estão a desenvolver testes biológicos na Ucrânia.
Isto está em toda a imprensa. Toda a imprensa estatal russa tem este artigo, tem estas declarações que são de Igor Kirillov. Ele é chefe das tropas de proteção radiológica, química e biológica das Forças Armadas da Rússia. E, de facto, já não vimos declarações destas desde o início da pandemia, desde a fase inicial da pandemia, em que surgiam, de facto, muitas teorias sobre a origem da pandemia de coronavírus, da Covid-19. E já não vimos também qualquer semelhança desde as declarações sobre laboratórios norte-americanos na Ucrânia, laboratórios que estariam a tentar desenvolver doenças que só afetariam os russos.
Certo.
Notícias muito estranhas e, de repente, a imprensa estatal russa está toda preenchida com estas declarações de Igor Kirillov. Vamos então tentar explicar o que é que ele diz. Ele aponta o dedo aos Estados Unidos da América e acusa os norte-americanos de estarem por trás da pandemia de coronavírus e de fazerem testes com armas biológicas na Ucrânia. Ele refere que o desenvolvimento de uma pandemia, de acordo com o cenário dos exercícios realizados em Nova Iorque em 2019, levanta questões de uma possível natureza deliberada. Ou seja, diz que a pandemia de Covid-19 foi de forma deliberada, ou há a possibilidade de forma deliberada de ter sido feita pelos norte-americanos. Diz que os verdadeiros objetivos dos bioprogramas americanos passam por aumentar as propriedades de patogénios perigosos. Ele diz também que o envolvimento de Washington neste incidente não está descartado. Voltamos aqui a teorias da conspiração que surgiram em 2020. É uma história muito difundida em fóruns contra o Ocidente, como sabemos. Igor Kirillov refere novamente a teoria de que dois meses antes dos primeiros relatórios oficiais sobre o aparecimento da pandemia, a Universidade John Hopkins realizou em Nova Iorque um exercício. Tal como essas teorias que surgiram em 2020, Kirillov volta a dizer que esses testes foram realizados com o apoio da Fundação Bill e Melinda Gates. As declarações de Kirillov não ficam por aqui. Estamos a falar de declarações de forma oficial e que hoje estão a ter eco na imprensa estatal russa. O chefe destas tropas de defesa contra a radiação química e biológica da Rússia diz que desde 2019 Ele diz, e este é aqui o ponto, praticamente novidade hoje, mas já vem de algumas declarações feitas também pela Rússia, ele diz que especialistas norte-americanos estão a realizar experiências relacionadas com a infecção por HIV, o vírus provoca SIDA, no território da Ucrânia. Diz que os grupos-alvo eram pessoas condenadas, ucranianos condenados, toxicodependentes e até representantes do exército da Ucrânia. No final de novembro do ano passado, Igor Kirillov também já tinha anunciado que cientistas da Universidade de Boston eram responsáveis pela criação de um patogénio de pandemia de Covid-19, de coronavírus artificial, baseado na variante Omicron e na variante de Wuhan. Agora, Kirillov até divulga uma lista de cientistas norte-americanos que alegadamente estão envolvidos em tudo isto, são essencialmente diretores de laboratórios norte-americanos. São declarações muito estranhas, muito polémicas, claro, muito graves também, e que surgem de um momento para o outro em toda a imprensa estatal russa. De uma hora para a outra estavam artigos relacionados com as declarações de Boris Johnson, artigos relacionados com a economia, e de repente as manchetes passam para estas declarações de Kirillov.
E Miguel, não é o único ponto aqui de relação entre os Estados Unidos e a Rússia na imprensa russa de hoje? Isto porque há uma nova embaixadora dos Estados Unidos da América em Moscou, que também tem eco na imprensa russa.
Sim, Lynn Tracy. Foi recebida em protestos. A nova embaixadora dos Estados Unidos da América, Lynn Tracy, foi recebida num prédio do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Foi recebida com uma manifestação. Escreve a RIA Novosti que Tracy chegou ao Ministério para apresentar cópias das suas credenciais. Várias dezenas de estudantes reuniram-se perto do prédio com cartazes. Podia ler-se: os Estados Unidos patrocinam o terrorismo. Você está a semear a morte. Pare de ganhar dinheiro com a dor de outras pessoas. A RIA Novosti escreve também o seguinte: protestos contra a interferência americana nos eventos na Ucrânia e no fornecimento de armas a Kiev. Eventos na Ucrânia, perceba-se, claro, guerra ou, no limite, operação especial. Eventos na Ucrânia é uma forma, de facto, muito abrangente de escrever o que está a acontecer. Lynn Tracy esteve, então, no Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia por cerca de meia hora. Depois de sair do prédio, recusou-se a falar com jornalistas e ela esteve lá para entregar alguns documentos. A missão diplomática dos Estados Unidos falou nas redes sociais, pode ler-se: a embaixadora Tracy está a prestar atenção especial ao diálogo entre as duas capitais num momento de tensão sem precedentes. Também protege os interesses dos cidadãos americanos detidos na Federação Russa e mantém os laços entre os povos americanos e entre o povo americano e o povo russo. Isto é o que surge na publicação na rede social Telegram.
E Miguel, alguns alunos russos relatam que foram forçados a assinar um acordo para participação em treino militar.
Uma notícia na imprensa independente, neste caso na mídia zona, alunos do último ano das escolas técnicas da região de Moscou foram forçados a assinar um acordo para participarem em campos de treino militar, neste caso num campo específico, no Avangard. Isto foi estabelecido pelo Ministério da Defesa. Eles contam isto numa denúncia a jornalistas. Nos documentos divulgados é visível que se pode recusar o treino em caso de algumas doenças infecciosas ou psiquiátricas. Além disso, os alunos podem não concordar com as taxas se forem diagnosticados com fraturas ou com distúrbios no sistema cardiovascular. Os estudantes acrescentam em conversa com os jornalistas que, caso não assinem os documentos, são ameaçados de expulsão das escolas. Um aluno diz mesmo: estou avisado que a minha participação nos campos de treino está associada a um risco aumentado de danos à minha saúde ou até à minha vida. Ele diz que isto surge num dos parágrafos do documento. Além disso, os alunos são obrigados a assumir a responsabilidade por si mesmos. Não devem, em caso de deterioração de saúde, exigir qualquer compensação sobre o que aconteça nesse campo de treino. Estes documentos, que devem ser assinados, dizem os alunos, consta também neste documento o consentimento para exame pessoal e exame de bens, pessoais, para o acompanhamento psicológico do aluno. Os alunos também recebem regras deste campo de treino para assinatura. De acordo com o regulamento, quem chega ao acampamento fica logo proibido, fica essa proibição de fumar, de ingerir bebidas alcoólicas, de consumir alimentos ou aceitar de outros hóspedes. Além disso, neste campo de treino não se podem utilizar telefones, ter acesso à internet, tirar fotografias. São denúncias de alunos de escolas técnicas nos arredores de Moscou que hoje têm eco na imprensa independente russa.
E são com essas denúncias que termina assim esta guerra traduzida com análise à imprensa russa.